Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos a mais um trabalho, a mais uma semana que inicia. Temos aí oficinas até sexta-feira, todos os dias, 18 horas. Cada dia um tema muito bonito e nesta semana temos aí autores importantes, temas muito bonitos. Já vamos iniciar hoje com um dos escritores, um dos jovens escritores que temos no Brasil, um menino que vem ganhando aos poucos reconhecimento, tem crescido a cada trabalho que tem publicado, e este livro que eu tenho dele é de uma beleza, é de uma profundidade para um garoto, uma pessoa tão jovem. Ele empresta voz às coisas. Só que ele faz de um jeito esse trabalho, o Flávio Cafiero, que por vezes o leitor precisa parar para considerar quem está falando. São muitas vozes, são muitos elementos. E por vezes o que uma pessoa está dizendo é menos inteligente, menos importante do que uma coisa está falando e dizendo. Ora, as coisas falam? Como assim as coisas falam? Isso é uma metáfora, isso é uma alegoria? O próprio escritor coloca de uma tal maneira que por vezes constrange. Parece que quem menos fala, quem menos tem a dizer qualquer coisa é a pessoa, e as coisas parecem se pronunciar em âmbito muito maior. Entre outros efeitos que isso pode trazer para algumas pessoas, um deles é o respeito por elementos que estão ao redor em nossas vidas. Uma bicicleta que alguém deixou na garagem enquanto vai até o mercado, uma luz de um poste que pisca, acende, apaga, indecisa se queima ou não, se está nos últimos momentos ou não. Um pequeno avião que lá no horizonte está procurando um canto para pousar. Esse autor nos faz pensar que esses elementos têm muito mais propriedade, têm muito mais vida do que a vida que nós historicamente conferimos a eles. Mas prefiro que vocês ouçam da própria voz dele, neste livro que vamos ver agora, que é uma obra muito bonita. Eu recomendo sempre a leitura na íntegra, por questão de tempo. É usual que às vezes nós façamos estudar apenas um trecho de uma obra. Nem sempre é possível, ainda que muitas vezes a gente consiga ver uma obra inteira. Hoje não. Hoje eu selecionei com muita dificuldade, porque são tantos textos lindos que ele tem aqui, que com alguma dificuldade eu consegui separar um para que trabalhássemos. Esse texto eu separei porque me lembrou, entre outras coisas, uma experiência que eu tive há muitos anos, quando retornei a uma antiga casa de praia, lá no sul de Santa Catarina, uma casa do Morro dos Conventos, muito bonita, à beira-mar, junto ao rio, e tive a oportunidade de revisitar essa casa. Esse texto dele me lembrou. Ele carregou de um jeito que é a experiência dele, claro. Vamos acompanhá-lo. Observem quantas vozes habitam ao nosso redor, como as coisas, elas têm uma personalidade própria. Isso quebra muito do antropocentrismo, quebra muito daquela visão do homem como centro de todas as coisas, quebra muito a visão da... Aliás, é um texto propriamente iconoclasta, né? Coloca por terra muito dessa mitologia humana, dessa soberba humana. Vamos então ao texto do autor. Ele inicia dizendo: não é mais uma casa. O que eu quero dizer é que é um endereço, é tudo o que deixou de ser e que, evidentemente, quem viveu aqui agora não vive mais. Uma edificação com paredes, telhado e uma coleção de canos e fios. Cartas. Apenas a que chegou sem remetente. Propaganda do comércio, das redondezas, só. Não é mais uma casa. E isso não é apenas um sentimento. O teto está encardido. Com um desenho abstrato, manchas mapeadas, uma forma amarelada. Uma forma amarelada à espera de um sentido. A infiltração desce pelos canos, escorre quase até o piso e hoje parece especialmente úmida. O ar está gelado e sabemos disso pelo lençol de vento que vem correndo pelo chão, uma camada fina e ártica que levanta uma poeira sutil e que faz tombar em seguida pelo peso, acumulando uma espuma invisível, uma onda que arrebenta silenciosamente. Lembra algo como o mar das férias, quente em cima, frio lá no fundo, e as marolas mansas presas na memória. O lençol penetra o sapato, as tramas da roupa, é fluido e se estica pelas fechaduras das portas, trancadas. Há quanto tempo? O vento arromba o armário com as mãos leves de gatuno e é capaz de alcançar as gavetas, preencher uma caixa de fotos esquecida e, pensando assim, espalha uma esperança miúda em terreno estéril, terra cansada. O ar, em movimento, parece vida, mas não chega tanto. Contudo, atrasa um pouco a ação do mofo, assusta uma outra lagartixa, deixa as existências subterrâneas em estado de alerta. E já é alguma coisa, ou não. Já não é uma casa para nós, mas o mesmo não se pode dizer dos invasores. Você consegue escutar as patinhas dos ratinhos? São eles barulhinhos intermitentes que desaparecem a cada lufada de frio, que agora veio forte. Você ouviu isso? Não, não estou falando do tamborilo da chuva, no zinco ou da trepitação da janela, que dá nem sei quantas mais para onde, empoeirada que está, como que coberta com papel pardo, a ponto de deixar dúvidas sobre a realidade externa, e nem estou falando da flauta constante que o ar simula nas frestas. Vamos fazer uma breve parada aqui para fazermos algumas considerações. Por favor, meus caros amigos, considerem o quanto de vida, o quanto de discurso esta casa tem. E olhe que o autor começou, inclusive, destituindo o papel existencial dela, dizendo, não é mais uma casa. Para nós, ele diz, não é mais uma casa, não é? É assim que ele entende. Mas, para ela, mesmo sem ter o nome de casa, olhem quanta vida, quantas coisas se passam ali. O ser humano que ali habitava, como disse o Flávio, já foi embora. Seja quem for que morasse, ele já foi embora. Não é? E a casa continua a sua vida. Continua conversando com seus vizinhos, seus amigos, o vento, as lagartixas, os pequenos bichinhos. Ela continua seu processo de desenvolvimento. Uma janela abre por conta do vento, água da chuva entra. Mas lembrem, tudo isso que essa casa fala agora, que seres humanos já não vivem nela, não tem muito a ver com o que ela falaria se seres humanos vivessem nela. Flávio Cafiero fez uma construção notável no qual ele tira os seres humanos dali. Diz, por favor, com licença, eu preciso ouvir a casa falar. Então vocês precisam sair daqui. E agora, sem seres humanos por perto, ele diz, vamos ouvir o que a casa tem para nos dizer. Casa que nem casa é mais. E então ela fala tudo isso. Ele está apenas ouvindo o que ela está dizendo. Inclusive ele ouviu a música das flautas desta casa. Tudo isso sem seres humanos por perto. para aqueles que se acham donos de tudo e de todas as coisas e que precisam controlar com mão de ferro tudo. Imaginem que decepção saber que tanta vida há numa casa. Talvez um ser humano duro, com um olhar frio, diga: mas isso não é uma casa falando, é uma casa se decompondo, ela logo virá abaixo. E o outro dirá: isso é a própria vida. Dizer isso de uma casa é como dizer que um ser humano logo virá abaixo, logo envelhecerá, logo estará acabado e morrerá. Ora, mas e quanta vida tudo nisso? Na própria morte há muita vida. As coisas têm um caminho próprio delas, que em comunicação conosco, claro, pode, os destinos podem ser diferentes, não é? Muito diferentes. Nem sempre para o melhor daquilo que se propõe, seja para nós, seja para as coisas em si mesmas. Cada vez é maior o número de filósofos e de pensadores que começa a dar voz, que começa a dar vez, que começa a dar personalidade, ceder espaços para elementos ambientais. Foi um processo muito difícil ao longo da humanidade, muito difícil. Até recentemente, em vários países do mundo, as mulheres nem votavam. As mulheres eram tidas como coisa. Antes delas, pensa que é preciso ir muito longe? Pegue um país como a Suécia, que foi tão citado ultimamente no nosso país. Na Suécia, as mulheres começaram a votar em 1962. Olhem há quanto tempo o homem branco disse que o homem que tem cor, seja ela amarela, roxa, preta, tem alma. Não faz muito tempo. Eram tidos como coisas, como bichos, às vezes os próprios bichos, ainda hoje. Quantos consideram que um ser, que um animal tem vontade própria, que tem a sua inteligência diferente da nossa? Muitos acham que não tem nada. Que dirá, então, aquilo que os seres humanos em conjunto definiram como seres inanimados? E olhem que para alguns isso é matéria de confusão, porque eles olham para uma árvore e acham que a árvore serve para madeira, portanto é praticamente um ser inanimado. Mas cada vez maior é o número de seres humanos que entendem tudo isso de uma maneira muito diferente, que já não se colocam mais como centro das coisas, mas com as coisas, sendo eles também muitas vezes coisas. Ser coisa, em muitos casos, não é demérito. Para muitas pessoas, nós somos pontes para que elas possam passar para algum lugar. Para muitas pessoas, nós somos apenas uma referência. Para muitas pessoas, nós somos apenas um número. E para muitas pessoas, nós somos criaturas maravilhosas. Textos como o do Flávio Cafiero nos ajudam a entender melhor esses nossos vizinhos de caminhada, de existência, como uma casa. As pessoas foram embora, mas a casa continuou sua trajetória. Ele está dizendo que o ar passa por ela, o ar canta, o ar frio de um lado, o ar quente de outro. Os armários, ora, uma porta abre, por vezes, magicamente, uma lâmpada acende. Vamos ver o que mais há nessa casa? Então, Flávio Cafiero, em outro momento, ele coloca: o ar em movimento, ixi, passei a página, deixa eu voltar aqui. Aí ele pergunta: são esses barulhinhos intermitentes que atravessam, desaparecem a cada lufada de ar frio. Você ouviu isso? Não estou falando do tamborilo da chuva no zinco. Ah, essa parte eu já li. Vamos para frente. Ele pergunta de novo depois: você ouviu isso? A chuva bate no quintal de cimento, formando um lago, e microborbulhas irrompem por baixo da madeira da sala e dos quartos. Agora, um fiozinho d'água no rodapé, correndo. Quase não consigo escutar. A água quer entrar. Dá para sentir esse plano. Como se a água fosse viva, soubesse das coisas. Como se a água conhecesse a própria inclinação para a limpeza e própria vocação para a vida. Algo assim. E ali, na cristaleira, os cavalinhos, cavalinhos de vidro, nunca foram tão pequeninos. Resistem, dão a impressão de que não precisaram estar lá. Não mais, mas continuam expostos, como se alguém ainda cuidasse para que permanecessem ali. Eles se divertem. Eu enfileirava os cavalos em parada de circo, do maior para o menor, o potrinho fechando, para depois ter que arrumar um por um na posição original, porque brincar com as coisas da sala não é bom, porque abrir a janela quando chove não é bom, e tomar banho quente no inverno parece bom, mas também não é bom. As coisas precisam ficar no lugar, senão elas quebram. E o que as visitas vão pensar? Os cavalos de vidro, os livros de lombada dourada, as colherinhas de prata com cabo de pedra, as toalhinhas de renda branca, tudo ali, esperando as visitas, que, se vierem, não deixaram vestígios. Hoje, a visita chegou como uma guerrilheira. Hoje sou eu a visita. É como se entrássemos pela primeira vez. São detalhes, entrincheirados aqui e ali, mas já foram maiores. Tudo por aqui já foi muito grande. A sala está diferente. Porque o que juntava as peças, o que protegia a sala da ação assassina do cuco, que já passou também sem ruídos, quem se esforçava para ajustar os ponteiros, essa descuidou. Os mapas riscados nas paredes estão aqui e querem guiar tudo agora para bem longe. Lugar de distâncias infinitas aquele. Agora a chuva bate e, trágica, perdeu a qualidade da calma e não dá mais vontade de abrir a janela, que ainda resiste e insiste em proteger. Eu não vou abrir a janela. Não quero. Eu juro que não vou abrir a janela, viu, mãe? Eu juro. Quem é esse que diz que chegou ali? Hoje eu visito a casa. Ele está visitando a casa na lembrança dele? Ou ele entrou na casa para observar tudo isso? Ou esse que fala é mais um que estava ali dentro, junto com as coisas, os objetos, se misturando indistintamente com eles, a tal ponto que cada detalhe que ele nos descreveu é tão ou mais importante do que este que descreve, que já não tem a primazia. Vocês observaram que enquanto ele descrevia tudo isso, nós prestamos atenção nas coisas e muito menos um ser humano que nos contava? Quanto tempo ainda precisamos para uma caminhada existencial até entendermos que as coisas, em muitos contextos e de muitos modos, podem falar? Aqui nós temos um problema filosófico, que, aliás, em filosofia clínica isso é muito estudado, sobre o diálogo, sobre a fala, sobre a escuta. Por vezes uma pessoa nos diz que ela precisa muito falar. Muito bem, nós sentamos para ouvir. A pessoa fala muito e no fim, achando nós, porque todo o tempo ficamos em silêncio, acolhendo essa pessoa, ela diz, é uma pena que o senhor, que a senhora não me ouviu. Puxa, nós ficamos todo o tempo atentos a cada palavra, a cada movimento do rosto, da voz, da respiração, ao próprio significado do que ela disse, como não ouvimos? É que para aquela pessoa que assim fala, ouvir significa interagir no sentido de perguntar a ela: e por que você fez isso? E por que você quis aquilo? Você não achava melhor que poderia ser assim? Aí ela se sentiria ouvida. Claro, nós não temos bola de cristal. Precisamos de um tempo até entender que para essa pessoa falar é se sentir ouvida. E se sentir ouvida para ela é quando o outro faz perguntas. Ah, ok. Da mesma forma, você chega numa casa como esta e o amigo que está com você, que às vezes não é amigo, pode ser sua esposa, seu marido, que vão comprar a casa com você, diz para você: vamos ouvir a casa? Vamos falar com a casa? É muito estranho para a nossa época alguém dizer isso. Nós olhamos para essa pessoa e diz: o que há de errado com você? Falar com a casa? Onde já se viu isso? E então essa pessoa diz a você: calma. Olhe, se nós, por exemplo, observamos que ali, naquele canto, não tem luz, mas veja bem, ali naquele canto, não é onde é a cozinha da casa, não era interessante que tivesse luz ali naquele lugar? Você diz: mas isso quem está falando é você, não é a casa. Então essa pessoa nos diz: calma, observe que eu só estou falando isso por ter visto aquela disposição, por ter interagido com ela. Uma parte eu disse, mas a outra parte já estava ali. A cozinha, a entrada de luz. Fizemos uma conversação. Mas este que acompanha é muito cético e diz: mas como você sabe que parte você falou, que parte a casa falou, quem ouviu, quem disse? E a resposta é assim para tudo em nossas vidas. Quando você conversa com alguém, você sabe exatamente o que você fala, o que o outro fala, quem está ouvindo, quem... isso é tão métrico assim? Nós podemos dividir tão exatamente assim? Algumas vezes, aquele que silencia é aquele que mais fala numa conversação. Como pode ser isso? Aquele que silencia é aquele que mais fala numa conversação. Vamos voltar ao exemplo da casa? E, aliás, a capa do livro do Flávio Cafiero traz exatamente a parede da casa, parece uns riscos alinhavados de uma casa, em linguagem computadorizada com uma janela. O nome do livro é 10 centímetros acima do chão. Nesse livro, as coisas falam, e falam todo o tempo. Vamos voltar ao exemplo da casa. Como a casa fala? Bem, quando nós entramos na casa, ela nos acolheu, está falando conosco. Quando entramos na casa, nos sentimos bem, tivemos o desejo de adquirir essa casa conforme a sociedade dos homens, de pintar a casa, de respeitar a arquitetura da casa tal qual ela está constituída. Bom, isso a casa está falando conosco. Assim como uma pessoa que às vezes simplesmente silencia e nos ouve, e com o silêncio dela ela está dizendo: eu respeito você. Com o silêncio dela ela está dizendo: eu acolho você. Com o silêncio dela ela está dizendo: estou em intercessão com você. Muitas coisas falam conosco. Quando sentamos nessa mesma casa que ele descreveu, você senta logo na entrada, num pequeno degrau de madeira, o degrau está amparando você, o degrau está dizendo: eu amparo você, pode se sentar aqui, ó. Está confortável? O que houve? Que só quando compramos um livro, Doutor Dolittle, aí entendemos: puxa, os bichos falam e ele fala com os bichos. O que acontece? Que só quando lemos uma obra, Meu Pé de Laranja Lima, e aí nós pensamos: puxa, uma árvore pode falar, olha que bacana, ele está falando com a árvore. O que acontece? Que é preciso que, às vezes, pessoas que têm uma sensibilidade muito grande têm que nos avisar: olha, o céu está dizendo que vai chorar, vai chover. Talvez a gente possa aprender muito em respeito, em alteridade, em conversação. Não é mais uma ciência exata, está longe das exatidões de uma sociedade industrial que se dispõe das coisas e faz e desfaz delas conforme pragmatismos, utilitarismos. Há muitas coisas que têm outros elementos, mais, menos importantes, de acordo com a nossa caminhada, de acordo com o nosso modo de ser. Vou abrir os microfones para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre isso que vimos hoje aqui, nesta linda obra do Flávio Cafiero.